Senhor presidente, senador Mozarildo, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna primeiramente para dizer que hoje pela manhã eu protocolei na secretaria da mesa do Senado uma proposição de um projeto de lei a ser apreciado pelo conjunto dos senadores, propondo uma modificação importante no que diz respeito ao seguro obrigatório dos veículos. Essa minha proposição altera a Lei número 6.194, de 19 de dezembro de 1974, para ampliar as coberturas do seguro obrigatório de veículos automotores e permitir ao consumidor a escolha da seguradora. E a intenção principal dessa proposição está no seu artigo 3º, da Lei 6.194, e a proposição visa justamente alterar o artigo 3º no sentido de que os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º dessa lei devem compreender as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, por danos materiais e por despesas de assistência médica e suplementares nos valores conforme as regras que se seguem por veículo ou pessoa vitimada. Aí nós temos o inciso 1, que prevê um mínimo de 50 mil no caso de morte, inciso 2, que prevê um mínimo de 40 mil no caso de invalidez permanente, o inciso 3º, que prevê um mínimo de 25 mil como reembolso à vítima no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. E temos também o parágrafo 1º, inciso 1º, que propõe, quando se tratar de invalidez permanente, parcial, completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previsto na tabela anexa, correspondendo à indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor da cobertura efetivamente contratada. Na realidade, senador Mozarildo, a gente está apresentando essa proposta porque normalmente as pessoas fazem o seguro obrigatório, mas esse seguro não é extensivo a terceiros. E quando tem extensão, tem abrangência ao atendimento de terceiros, os valores são insignificantes. E uma pessoa, por exemplo, que está dirigindo um veículo e provoca um acidente e, porventura, não tem a contratação de um seguro específico, o seguro obrigatório acaba não cobrindo e muitas famílias, às vezes, se sentem completamente desprotegidas, órfãs, por conta desse tipo de acidente. Então, nesse sentido, acho que essa matéria merece ser apreciada pelo conjunto dos senadores. E tenho certeza que haveremos de aperfeiçoá-la, se for o caso, mas proporcionar aos cidadãos brasileiros maior segurança no trânsito e maior garantia de que, em caso de acidente, terão a assistência devida. E, ao mesmo tempo, essa proposição pode ajudar para desafogar um pouco essa pressão sobre o judiciário, porque o número de casos de ações tramitando no judiciário é um número muito grande e, dessa maneira, é possível diminuir esse número de ações, porque muitas situações podem ser resolvidas diretamente a partir do acionamento da seguradora. Contribuir também com a paz no trânsito, porque ninguém mais irá se matar por causa de uma batida de carro. Às vezes há uma situação em que tem um acidente e, por conta de um dano causado, pode resultar numa briga, num confronto, ameaça de morte, ou, às vezes entre motoristas que estão estressados no trânsito. E dessa maneira, sabendo que tem uma lei que assegura essa situação, esse estresse pode diminuir. E também pode contribuir para a fiscalização do funcionamento do seguro obrigatório, já que a demanda por ele irá aumentar, então automaticamente haverá maior fiscalização dos cidadãos em relação aos valores recolhidos para o seguro obrigatório, que acaba sendo um valor que não há conhecimento da sua aplicação. E, dessa maneira, já se sabe que dos valores recolhidos a título de seguro obrigatório, já se sabe que terão muitas demandas e indenizações a serem pagas a partir dessa proposição. Dessa maneira, uma vez dada entrada aqui na Secretaria do Senado, vamos aguardar a tramitação e espero que a gente consiga o apoiamento necessário dos senhores senadores para que a gente possa fazer esse projeto se tornar em lei. Nós pretendemos mudar essa situação de insegurança no trânsito e, principalmente, insegurança das vítimas dos acidentes, das pessoas que são atingidas por acidentes como terceiras, né? Porque, normalmente, os seguros são destinados apenas aos veículos e pessoas proprietárias e, dessa maneira, será abrangido também o atendimento a terceiros. Gostaria também, senador Mozarildo, me somando aqui ao senador Jorge Viana, não no sentido de protestar contra o resultado, mas simplesmente historiar um pouquinho a respeito dessa situação do fuso horário, porque quando o senador Tião Viana apresentou o seu projeto de lei número 11.662, de 2008, e teve esse projeto aprovado e sancionado pelo presidente Lula, reduzindo a diferença de fuso horário do Acre e da região mais ocidental do Amazonas em relação ao horário de Greenwich, modificando essa diferença de 4 para 3 horas e, ao mesmo tempo, diminuindo a diferença de fuso horário do Acre em relação a Brasília, de 2 para 1 hora, ele não fez essa proposição a partir do nada. Ele fez um estudo aprofundado a respeito da situação e o resultado desse estudo foi a proposição que ele apresentou, que teve aprovação no Senado e depois sancionado pelo presidente Lula. Depois disso, houve uma contestação. O deputado federal Flaviano Mello apresentou um pedido de referendo na Câmara dos Deputados para que houvesse uma consulta popular e as pessoas opinassem a respeito. E, nas últimas eleições, no segundo turno da eleição de 2010, houve a opinião das pessoas que, por 56% dos votos, optou pela volta do horário antigo. E esse... Assim que começou o ano legislativo, houve uma movimentação no sentido de aplicar imediatamente o resultado do referendo, mas tanto a presidência do Senado quanto o Tribunal Superior Eleitoral não se sentiram em condição de aplicar o resultado do referendo, porque o resultado do referendo precisava de uma regulamentação em lei. Porque, assim como havia sido mudado o horário do Acre e da região ocidental do Amazonas, através de uma lei, só poderia haver modificação também através de lei. E, desta forma, foi apresentado um projeto aqui pelo senador Táxi, como fruto de um acordo de regulamentação desse fuso horário. Essa lei foi aprovada no Senado, foi à Câmara, e na última quarta-feira ela foi aprovada em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E agora vai para a sanção da presidenta Dilma. O projeto de lei 1669 de 2011 do Senado, que retoma o antigo fuso horário do Acre e de parte dos estados do Pará, do Amazonas, com 2 horas de diferença em relação ao horário de Brasília, foi aprovado na última quarta-feira em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta agora segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Bom, aprovado esse projeto, consequentemente, agora teremos que voltar ao antigo fuso horário, estabeleceu-se um grande debate com muitas manifestações apaixonadas de ambos os lados e algumas ofensas também. Isso se verifica muito mais claramente nas redes sociais, onde o enfrentamento se dá de maneira mais aberta. E a gente precisa deixar claro alguns aspectos dessa discussão. Primeiramente, o que foi aprovado pelo referendo, o que a maioria da população do Acre decidiu nas últimas eleições em relação ao fuso horário, isso está sendo absolutamente respeitado. O atraso que aconteceu na aplicação, e até o momento não foi aplicado, foi em função da necessidade de regulamentação em lei. E isso aconteceu, passou primeiro no Senado, depois foi para a Câmara, foi aprovado no Senado e agora vai para a sanção da presidenta Dilma. Muito provavelmente ela deva sancionar essa lei o mais rapidamente possível, né? E no que depender da gente solicitar para que haja pressa nessa regulamentação, eu posso garantir que tanto eu quanto o senador Jorge Viana iremos nos empenhar para isso. Não há nenhuma intenção de impedir, no sentido de impedir que a decisão do povo e o resultado dessa lei agora regulamentada, dessa lei aprovada na Câmara e no Senado, seja regulamentada pela presidenta Dilma. Agora, o debate que está sendo feito é mais no sentido de dizer que 44% da população preferiam o horário que foi aprovado pelo senador Tião Viana, com apenas 1 hora de diferença em Brasília, e 56% votaram a favor do horário antigo. Essa situação foi muito circunscrita àquele momento da pressão eleitoral.